Mas Elas de volta na Popular FM, mas Elas chega com a parceria de lojas Casarão Verde, completa para você, sempre trazendo muitas novidades. Loja Casarão Verde tem promoção Férias Completas. Venha conferir na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. A Univates oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e informe-se. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. Consultas pelo 3762-1113 ou 3748-3761. Bom, falamos de meter a colher em briga de marido e mulher. A onda de violência no país repercute muito na mídia, em todos os âmbitos, mas nas últimas semanas o que mais se ouviu foram essas rebeliões em presídios, que é uma situação aí que está assustando diferentes segmentos da sociedade e tem gerado muitos debates. Vocês têm acompanhado isso aí? Qual a opinião de vocês sobre isso que está acontecendo em termos de segurança pública no país?
Eu tenho comigo que se a gente vai ler um pouquinho sobre a história da segurança pública no Brasil, a gente vê que esse é um problema antiguíssimo, né? E assim, a gente sempre fala
isso. É um problema
isso,
enraizado. É uma coisa que,
digamos assim, nós como sociedade...
Igual a política.
É, porque são duas coisas que se casam, né? Segurança pública, ela é resultado de política, né? E eu tenho a impressão que no Brasil... Sabe aquela história que a gente fala assim, tem que chegar no fundo do poço para mudar? A gente fala muito isso na vida da gente, né?
Mas só depois de muito apanhar, entre aspas, aí dá aquela coragem de agir e mudar e recomeçar.
Exato. E eu tenho a impressão que essa história dos presídios, ela tá nesse lugar, assim, de se não chegou no fundo do poço... O que eu acho que ainda não chegou. Eu acho que ainda tem mais.
Nossa, dá pra cavocar
ainda? Eu acho que dá. Sabe o que eu acho que tem que aparecer? Quem é que tá liderando isso? Assim, quem lidera isso fora dos presídios, né? Porque essas facções, elas também... Elas têm ligações, elas financiam projetos políticos também. Políticos, deputados, né? E a gente sabe que isso é uma teia muito grande. Então, acho que quando a coisa chegar nessas pessoas, aí ela chegou no fundo do poço, né? Só que a gente, como sociedade, em termos, a gente tem um pouco de culpa quando a gente diz assim, que quero mais é que eles se explodam, quero mais é que eles morram, e a gente não cobra dos nossos governantes atitudes sérias para resolver o problema dos presídios.
É, porque muitas pessoas, eu escutei muitas pessoas falando, ah, que bom que estão se matando, né? E tipo, é uma coisa que impacta, né, tu escutar um ser humano falar isso sobre o outro, mas geralmente
mas
são pessoas...
Mas sobre os deputados lá em Brasília também.
Mas geralmente...
Não pegam lá do Afeganistão e...
Só que o que acontece, né, isso geralmente é manifestado por pessoas que já estão no limite da sua tolerância, que muitas vezes já perderam um familiar vítima dessa violência, e aí entra uma outra questão que eu li essa semana e que, assim, pra mim me chocou e me revoltou por dentro, e eu li, reli de novo e fiquei refletindo sobre isso, onde falava das indenizações para as famílias destes presidiários mortos e que estavam sob a tutela do Estado. O Estado tinha que garantir a segurança deles e que essas famílias vão receber perto de 100 mil reais. Assim, ó, nada contra, mas que seja adotada a mesma regra com as vítimas da violência na sociedade. Porque quantas famílias perderam seus familiares, vítimas destes bandidos, entre aspas, ou das consequências desse tipo de situação, e essas famílias não receberam indenizações desse porte. E pior ainda é tu pensar que... Enquanto isso, falta dinheiro para a saúde de pessoas.
Falta saúde para a
educação.
Falta dinheiro para a educação, para a segurança.
Essa semana ainda tivemos a participação dos hospitais da região falando da dificuldade de manter os hospitais de portas abertas. E aí você se deparar com esse tipo de notícia. Tá, tudo bem. A Constituição garante o direito, mas eu, como cidadão, também tenho o meu direito à segurança, à educação, à saúde. Mas o que eu preciso fazer para ter tudo isso garantido?
Matar?
trabalhar, né? Mas...
Rose, tu tá hoje.
Não, dando mas a gente...
Não, é, mas Miriam, se tu comete algum
delito, né?
Tu vai... Tu ganha.
Então, Rose...
Tu tem tudo.
Eu acho que tu é uma pessoa que ia adorar ler esse livro do...
Manda.
Do Estação Carandiru, do Drauzio Varella. Ah, não sei se vocês já ouviram. O Drauzio Varella é um médico bem famoso, né? E ele tem uma história de 20 anos que ele faz trabalho nas prisões. Então, quando ele escreveu... agora, esse livro que eu tenho aqui é de 99, a edição dele. Então, acho que até é anterior a essa data. Ele descreve aquela chacina que teve no presídio em São Paulo, né? E só que, claro, antes de estourar a chacina, toda aquela revolta, como a gente está vendo... Coisas semelhantes a gente está vendo praticamente 20 anos depois, né? Ou seja, continua a administração pública não cuidando do problema e deixando que ela se exploda literalmente, né? Então, esse livro ele mostra que a vida na cadeia não é
tão bela quanto se fala.
Perto essa maravilha, porque todo mundo diz assim,
tem comida, tem isso, tem aquilo, não precisa trabalhar.
Mas isso a gente fala assim para quem talvez esteja acostumado com 0,05 de qualidade de vida. Pra gente que tem uma alta qualidade de vida, tu ir pra cadeia é um sofrimento que não tem. Olha os nossos deputados que estão numa cadeia federal lá, os que foram delatados, emagrecendo. O Eduardo Cunha está considerando a hipótese de fazer a delação, que já faz 90 dias que ele está preso. Isso que ele está em umas condições, assim, imensamente
não
melhores.
Não está numa cela, jogado, né? Num canto.
Exatamente. Então, assim, eu não estou defendendo o bandido. E às vezes as pessoas dizem, está defendendo o bandido. E eu não estou defendendo a ideia de que não tem que explodir bandido, coisa nenhuma. A gente tem que cobrar das nossas autoridades que eles construam...
Tem que ir
para
a raiz do negócio.
Exatamente. Fazer que a cadeia seja ruim, mas não porque ela é mal cuidada, porque tem esgoto, porque tem comida podre, porque tem doença. A cadeia tem que ser ruim porque você tem que ficar isolado, sentir assim que a vida não tem sentido lá dentro mesmo, né? E eu acho que nesse sentido, a leitura desse livro, ele ajuda a gente a entender a rotina, o cotidiano, a pressão. O que está acontecendo são brigas de facções. Imagina tu, eu tenho dois filhos homens. Geralmente, guri se envolve muito com problemas, assim, de violência, né? Briga e tal. Que nem agora, o rigor da lei seca. Tu pode parar na cadeia numa noite, se tu não te comportar devidamente, né? Então, assim, de repente, o teu filho, num momento de loucura, deu um tapa na mulher dele, na namorada dele. Vai parar na cadeia. Mas ele não é bandido. Meu filho não é bandido, o filho de vocês, o marido de vocês pode... cair numa situação e presa, e todo mundo vai dizer assim, mas é só não fazer nada errado. Ninguém nunca faz nada errado, então quer dizer assim, né? É esse tipo de pensamento que a gente pode ir pra cadeia a qualquer momento.
Uma reportagem também que dizia justamente que as cadeias estão sendo inchadas com muitos presos desse tipo, enquanto os mais perigosos, aqueles que não deveriam estar na rua, estão na rua.
Exato, porque não tem lugar pra eles, né?
E aí o que a gente tá fazendo? A gente tá construindo presídios... E a gente está fechando escolas, porque essa semana também saiu uma notícia do secretário da Educação do Estado estimando o fechamento de 600 turmas em escolas estaduais do Rio Grande do Sul, por falta de recursos e falta de professores. Enquanto isso, a gente inaugurou um presídio na cidade de Lajeado, em várias outras cidades se fala em construir presídios. Então, estamos aí num processo totalmente inverso. Abafando o problema, porque precisa presídio, falta vaga, né? Uhum. E estamos fechando escolas.
Então, assim, até está se fechando escolas, porque tem uma outra estatística que saiu essa semana, que o Rio Grande do Sul é o lugar do país que mais tem famílias sem filhos. Então, o número de crianças que está chegando à rede pública está reduzindo muito, né? Mais um motivo para
se reduzindo, mas em Teutônia tivemos quase 2 dias de espera numa fila por uma vaga numa escola estadual.
Isso também é uma situação que não é real aqui na nossa região.
Não, exato. Então, o que faz...
Não era real.
É, famílias ficarem mais de 48 horas abancadas de frente a uma escola para ter uma das 20 ou 25 vagas disponíveis para ingressar neste ensino estadual do qual falávamos. A escola é boa? A escola é boa, muito boa, porque tem toda uma vivência comunitária também, um envolvimento das pessoas na causa. Agora, Será que realmente não precisa vagas?
Não, e é uma questão de fazer aquele censo, né? Descobrir onde tá faltando e tal. Eles estão fechando onde eles percebem que não precisa. Mas aí vem aquela história, né? Não deveria estar sobrando mais dinheiro, então, para melhorar as escolas que a gente tem, né? Já que estamos fechando...
Mas os custos aumentam.
Então, assim, quando...
Mas nós falamos em segurança e falamos em política. É impossível. Eu tenho que lembrar de uma mensagem que a Miriam compartilhou ontem, que me faz lembrar que as pessoas de um pouco mais de idade, talvez um pouco mais que a gente, elas, muitas, se ouve muito falar, saudades da época da ditadura.
Puxa,
saudades da época da ditadura. Esse seria o único jeito de ajeitar o Brasil. Já ouvi isso dezenas de vezes. Eu também.
Tu sabe que assim, eu vou...
Eu não tenho, né? Eu sei muito pouco, mas assim, o que a gente escuta é que também não era tão legal assim, né? Mas eu tenho medo, eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo.
Menina,
medo, talvez medo
você...
do desconhecido. Não sei. É. Não sei que medo que eu tenho.
Eu vou elaborar uma teoria que ela tava dentro
adoro.
De mim até agora há pouco.
Manda,
tá?
Adoro.
Coragem e fala.
Porque assim, voltando à questão do presídio, né? Como nós, como sociedade, em geral, a gente já não gosta de preso. A gente não quer nem sequer presídio perto da gente, certo?
Certo.
Com exceção fato. Dos familiares, dos amigos que querem o seu familiar o mais próximo
claro,
possível.
Claro, não, eu digo assim, essa sociedade que a gente diz assim, do bem, que acha que nunca vai precisar de um presídio, ela não quer o presídio perto, certo? E então, eles chegam no caos que eles estão. Aí, eles começam a se matar. E aí, de repente, vem essa história da indenização rapidíssima, demais, para o meu
gosto. Solução rápida.
Quem é a pessoa, ou quem são as pessoas que estão mexendo o pauzinho para que esta notícia se dissemine, se concretize do jeito que ela tá, para aumentar o nosso ódio? Porque a gente tá odiando ainda mais esses presidiários, porque eles vão ganhar 100 mil reais. E a gente não se dá conta que o nosso ódio contra um determinado grupo de pessoas, ele é útil. Quem é útil? Quem quer instalar, por exemplo, um governo militar e dizer assim, deixa esta bagunça para mim que eu vou resolver. Vou chegar ali, vou matar todo mundo e aí vai parar essa bagunça toda e todo mundo vai achar o máximo. Seria um governo militar, uma ditadura.
Até mexer na minha liberdade de ir e vir.
Ontem nós discutimos isso e aí a pessoa defendia, né, a ditadura, porque um jovem de 22 anos desejando que um candidato militar aí que está se promovendo seja o presidente. E a gente disse, olha, tu não te dá conta, ele vai matar aquilo que a gente chama de bandido, escória, mas depois ele começa a matar quem vai contra ele, depois ele vai matar quem supostamente pode ser que diga, sem prova nenhuma, quem que vai contra ele. Essa é a história do Brasil. O Brasil viveu 25 anos de ditadura declarada, escancarada, que a gente fala, mas assim, quase toda a nossa história política, ela foi coordenada por militares, a gente nunca teve liberdade. Assim, jurídica, como a gente está tendo agora, né?
Você já conseguiu uma vaga como professora de história? Ainda não? Você conta historinhas tão legais, assim, explica tão direitinho.
Não,
agora,
mas
acho que o pessoal ia se apaixonar por história.
É, nossa, seria agora... muito bom, porque elas, pelo menos... Assim,
parece que ela vai abrir um livro infantil, tá contando um conto, né? Mas
é uma forma de ensinar, né?
Exatamente.
Agora, daí se dissemina nas redes sociais e muita gente compartilha, porque está sentindo a sua dor, compartilha essas mensagens, como essa que rolou, então, dos custos dos generais. Generais presidentes, em que se fala que Castelo Branco, Costa e Silva, Garrazzo, Médici, Ernesto Geisel.
É, ninguém fala esse primeiro nome.
Não, mano. Eu só sabia que tinha o Médici, eu não sabia que tinha esse Garrazzo. Ernesto Geisel, João Figueiredo, que foram presidentes... que
eles foram
pobres, que pouco se beneficiaram dos recursos públicos e que nenhum deles mandou fazer um filme pseudobiográfico, nenhum deles usou dinheiro público para fazer
um
parque.
Essa é a maior piada de todos.
Não, não, nenhum deles comprou avião de luxo no exterior e por aí vai. A mensagem é extensa, né? E, Miriam, o complemento é teu.
Não, o que eu quero comentar sobre essa mensagem que eu acabei recebendo também é que as pessoas não se dão conta que no período militar não tinha duas coisas, né? Ninguém podia falar nada. Isso que a gente tá fazendo hoje,
esquece. Meu
nós estaríamos, Deus assim, a polícia estaria entrando aqui, nos prendendo. E como eram feitas com as mulheres, até que eu citei numa resposta que eu dei, de que as mulheres presas políticas, agora, nos seus depoimentos, depois que foi investigada a ditadura, e eles foram anistiados. Porque tem gente que diz assim, ah, eles não foram condenados. Não, eles foram anistiados, eles foram... perdoados, desde que colaborasse com as investigações, né? Pra gente saber que... Então, hoje se sabe que houve tortura e morte no Brasil no período militar. Então, ninguém falava nada. Como é que a gente... Hoje, a gente só sabe o que aconteceu porque existe liberdade de expressão.
E houve uma delação premiada, entre aspas.
E todo mundo pôde manifestar sua insatisfação política, né? Não, quando a gente tem uma ditadura, ela não vai permitir isso. E essas pessoas estão esquecendo desse pequeno detalhe. E quem é a pessoa que realmente acredita que um político chega à maior instância da presidência sem nunca fazer um conchavo, num período que não tinha a comunicação que a gente tem hoje. Olha, os nossos deputados, há umas semanas atrás, não tentaram fazer uma votação de madrugada lá para autorizar a anistia do Caixa 2. Gente, nós estamos em plena época do Facebook. Então, tu imagina em 70, 80, 60, o que eles faziam e a gente não sabe, né?
E chocam, informações que chocam, né?
Isso, e aí agora tem revelações que estão falando da ditadura. Digamos que uma de nós tivesse... Eu, né? Fui presa porque falei mal da política.
Uma conversa.
E aí, tem relatos de mulheres que eram presas e torturadas. Eles colocavam ratos vivos na vagina da mulher.
Ai.
Isso sim, ó. Tô falando só pras mulheres que estão ouvindo o programa. E que a mulher, às vezes, se distancia um pouco dessa ideia de tortura.
Política.
Parece que é uma coisa do homem, né?
Força.
Então, exato. Então, tu imagina o que isso significa em termos de sofrimento? E, evidentemente, essa mulher... Será que ela ia poder ter filho depois? Será que esse rato não destruiu o colo do útero dela? É isso que a gente quer pra gente, de novo? E aqui no interior existe um consenso na história de que no interior a gente gosta mais da ditadura, né?
Uhum.
Porque aqui nós fomos, no máximo, proibidos de falar a nossa língua, o alemão,
uhum.
Que muita gente também nem sabe disso, né? Tu imagina se... Claro que a nossa ditadura não viria nestes moldes, porque seria um outro ambiente.
Um outro ambiente.
Mas, provavelmente, a gente não ia poder usar o Facebook, né? Ou se manifestar
vale
assim,
uma
né?
pausa para reflexão desse assunto tão comentado nas ruas.